Futebol na Gringa.
Começou, meu povo, estamos ao vivo com Futebol na Gringa nessa segunda-feira no YouTube da Jovem Pan Esportes. Eu sou o João Vitor Rocha, aqui ao meu lado Pedro Ciola e Tauan Teixeira. E antes que meus amigos Pedro Ciola e Tauan Teixeira falem alguma coisa, temos um convidado muito especial aqui atrás de mim, ó. Caio Menezes, o bom e velho Caioba. E aí, Caio, como é que você tá, querido?
E aí, João, muito feliz de estar aqui, obrigado por ter me chamado. A gente vai falar muito de Flamengo hoje, Mundial, Libertadores e dezembro de 81.
É nóis.
Ah, é isso aí.
Vamos já passar, como temos um convidado a mais, vamos passar rapidão para os destaques iniciais. Pedrão, me dá teu destaque, cara.
Mano, meu destaque é o Al Hilal, que pode ser um dos adversários do Flamengo na semifinal. Time que já foi treinado pelo Jorge Jesus e que tem hoje o Cuéllar, que foi do Flamengo.
Agora, Tauan, você, querido, seu destaque inicial.
Eu super ia furar a primeira participação do Caio no programa, falando alguma besteira nesse microfone, mas então eu vou pro meu destaque. Meu destaque é a Esperança, da Tunísia. É um clube centenário, é um clube africano, e como a gente teve uma Miss Universo africana também, da África do Sul, minha aposta vai no Esperança, vai chegar contra o Flamengo, vai chegar na final do Mundial também.
Muito bem. Caio, seu destaque inicial, companheiro.
Cara, meu destaque é exatamente dezembro de 81. Pesquisei mais sobre a final esse fim de semana. E, cara, realmente botou os ingleses na roda.
Foi na roda, né?
Foi na roda, cara. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história.
Vamos ter uma participaçãozinha. Vamos ter uma participaçãozinha rápido do Andrade hoje, que a gente conversou com ele há um tempo, pra falar sobre essa final contra o Liverpool e projetar agora a final, quem sabe a final de 2019, de novo contra o Liverpool, se tudo caminhar bem. Vamos começar falando então já sobre o Mundial de Clubes. O Mundial começa já nessa quarta-feira, dia 11, né? Às 2h30 da tarde, que é o horário de Brasília. Entre Al Saad, campeão do Qatar, país sede, contra o Regené, que nós não sabemos como pronuncia o nome, que é lá da Nova Zelândia. Nova Caledônia. É basicamente lá pela Oceania. Vamos começar projetando os pontos respeito à Nova Caledônia.
300 mil pessoas na Nova Caledônia ferradas com o João aqui.
Vamos começar falando sobre os possíveis adversários do Flamengo na semifinal do Mundial, né, que é o Al Hilal ai meu Deus, minha garganta doeu agora, e o Esperança da Tunísia, e o Al Hilal, de onde que o Al Hilal é mesmo? Arábia Saudita, é isso, perfeito. Que são os dois possíveis adversários do Flamengo, os dois times se enfrentam no sábado, nas quartas de final, e o vencedor encara o Flamengo na terça-feira, dia 17, às 2h30 da tarde. Vamos começar falando, então, sobre o Al Hilal ou Esperança? Quem vocês preferem?
Al Hilal.
Então, Brunão, se você puder soltar o primeiro áudio, cara... Ah, desculpa, gente. A gente conversou com o Carlos Eduardo, que é um brasileiro que joga no Al Hilal. É o maior artilheiro lá da história do Al Hilal no campeonato deles lá. O cara é novo, né? É meio novo. Tem pouca história aqui no Brasil. Foi embora muito cedo, com 18 anos. É um meio atacante. Então, a gente trocou ideia com ele pra conhecer um pouco mais esse time do Al Hilal, que pode enfrentar o Flamengo. Bruno, se você puder colocar o primeiro áudio, cara, eu te agradeço. Valeu.
A principal característica do Al Hilal é ofensivamente, cara. Ofensivamente a gente tem uma equipe muito forte e uma equipe muito organizada, né? A gente tem um treinador muito bom, um treinador que organizou muito bem o nosso time. Mas ofensivamente a nossa equipe é muito forte. Temos muitos jogadores de qualidade na frente.
O que a gente pode falar sobre esse Al Hilal, Pedrão? Começar com você.
Ah, o Carlos Eduardo deu a letra, né? O Al Hilal tem jogadores fortes, como o Carrillo, um jogador que costuma ser muito agudo pela direita, ele é um peruano, bom de bola. E tem outros nomes badalados também, como o Gomis, o Jovinco, que foi revelado na Juventus e que jogou por muito tempo lá. Então acho que o forte mesmo, o setor ofensivo, não é um time fraco tecnicamente. Não dá pra esperar isso do Al Hilal.
O Hilal é um estreante no Mundial de Clubes. Mas já é peixe grande na Arábia Saudita, né? E como o Pedrão falou, tem um ataque muito qualificado, se você parar pra pensar, né? Tem o Gomis, que jogou no Lyon, fez enfim, já jogou pela seleção também, seleção francesa. Tem o Giovinco, que foi astro dos Estados Unidos durante um bom tempo. Então, não é um time bobo. É, e vai pegar o Esperança, que também não é um time bobo.
O Gomis, ele foi artilheiro e craque da Champions Asiática dessa última edição. Então, é um cara forte, renomado, jogou pela Inglaterra, né, em times ingleses, franceses também.
E o Hilal é o time mais rico da Arábia Saudita. Tem muitos jogadores da seleção, tem essas estrelas internacionais. É o ex-time do Jorge Jesus também, né?
E é o time do Coelho e o ex-time do Jorge Jesus. É. Inclusive, o Carlos Eduardo comentou sobre o Jorge Jesus. Muito obrigado pela deixa, Caio. Já estamos entrosados no primeiro programa, poucos minutos de programa. Bruno, se você puder soltar o segundo áudio aí do Carlos Eduardo falando sobre o Flamengo e a expectativa de jogar com o Flamengo, a gente agradece. Valeu!
E óbvio que o pessoal comenta sobre o Flamengo, até pelo fato do Jesus estar aí e ter trabalhado com ele aqui. É, mas os árabes também são loucos, fanáticos pelo futebol brasileiro, os jogadores também. Então estão sempre comentando sobre o momento do Flamengo, sobre o momento do Jesus também no Flamengo. O pessoal também fica muito contente por ter dado certo.
Leia um comentáriozinho aqui, ó, pra deixar dar essa moral pro Caio. A Liliana Pereira Barreto, que é uma companheira nossa, amiga aqui de redação, tá dizendo que só veio assistir o programa por causa do Caio. Então,
já Caio, trazendo audiência.
Já tá trazendo audiência, trazendo
valeu,
audiência Lilo. Qualificada.
Só um comentário rapidinho sobre o Al-Hilal. Ele é o atual líder do Sauditão.
Famoso Sauditão.
E é tricampeão da Champions da Ásia.
E o Carlos Eduardo, ele não é qualquer jogador lá, né? Ele é capitão. Ele, como você disse, o jogador brasileiro, estrangeiro, que mais fez gols na história do Al-Hilal.
Estrangeiro, não é brasileiro. Eu falei brasileiro, não é verdade.
Estrangeiro. E ele é peça-chave, porque ele joga de tudo lá. Joga de volante, de meia, de atacante. Então é um jogador que pode incomodar o Flamengo caso esse confronto ocorra, né?
Entre Esperança e Al-Hilal, quem que vocês acham que leva?
Al-Hilal.
Eu gosto
Al-Hilal?
Muito da história do Esperança, então eu vou de Esperança.
E você, Caio?
Al-Hilal.
Al-Hilal?
História não entra em campo.
Ah, é bom. Causando polêmica.
Tá, daqui a pouco eu dou uma nele.
Eu concordo também, vou no Al-Hilal. Acho que seria um jogo mais interessante pra nós brasileiros vermos contra o Al-Hilal, né? Tem essa história do Coelho, que saiu com essa polêmica. Tem o Jorge Jesus também, que vive falando do Al-Hilal. Então, acho que seria um jogo mais legal.
Roteiro de filme, né?
Passando agora pra falar sobre o próprio Flamengo, né? O Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro com sobras, levando todos os prêmios praticamente aí de individual. O Flamengo perdeu a invencibilidade, 29 jogos que tinha agora no domingo, né? Um 4-0 forte contra o Santos.
Forte? Passou o caminhão.
Passou o caminhão, mas os caras do Flamengo estavam com a puta de uma má vontade, não queriam jogar.
Foi só uma carimbada ali naquele cabelo platinado da galera.
É isso,
né?
Eles estavam em festa. Mas perdeu a invencibilidade de 29 jogos e chega com 4-0 no lombo, com o último jogo antes de viajar pro Catar. Então, o que a gente pode esperar desse Flamengo? Como que o Flamengo chega nesse Mundial de Clubes?
Acho que chega forte, chega assim como chegava na rodada passada, antes da final da Libertadores, depois da final da Libertadores. Esse time do Flamengo é muito consistente, né? Eu tava reassistindo o jogo do Flamengo e Santos e é muito claro no primeiro gol do Santos, que é um contra-ataque que o Sanches chama o Soteldo pela esquerda, que, por exemplo, o Arão volta trotando, sabe? Tipo, o Gerson não tá tão interessado no jogo. O Rodinei, enfim, é o Rodinei com cabelo platinado na Vila Belmiro.
O Rodinei, entendeu? É a versão cabelo platinado do nada, tá ligado? Ah,
exatamente.
Faltam menos de 15 dias pra estreia no Mundial. Eles já são campeões, não precisa dar trote que nem um louco, ter uma lesão muscular aí, correr um risco desnecessário. Eu acho que não afeta muito essa goleada, não. Os caras continuam com uma moral lá em cima.
Não quer dizer nada essa goleada. E ainda mais o Santos queria provar alguma coisa, né? O Sampaoli queria provar alguma coisa pro Jesus. O elenco do Santos queria provar que podia ganhar do Flamengo.
A própria torcida, né? A própria torcida queria um resultado desse.
E o Sampaoli, que existe a possibilidade, se o Jorge Jesus eventualmente sai, ele pode assumir o time do Flamengo tranquilamente. Existe essa especulação até que ele já tem uma casa no Rio de Janeiro. Ele tem um nome muito forte sondado pelo Palmeiras, mas quem sabe o Jorge Jesus resolve depois do Mundial ir embora. E o Sampaoli vai assumir esse time do Flamengo e tranquilamente, eu acho que ele consegue manter o nível, né?
Não sei como seria isso pro Flamengo. Acho que não seria uma mudança de postura tática, enfim, dentro de campo muito diferente. São dois treinadores que propõem a ofensividade, enfim, o ataque.
Acho que seria o nome ideal, né? O Sampaoli tirou leite de pedra desse elenco do Santos, conseguiu colocar no vice-campeonato ali. Seria um bom nome, sim, um bom substituto.
O Jefferson Ramos está dizendo que o Flamengo vai passar pelo Al-Hilal ou pelo Esperança e vai vencer o Liverpool por 1-0, gol do Diego Ribas. Que seria um puta de um... É uma bela história, né? O cara, depois de ter se machucado, depois de ter operado, sim. Tem... acho que foi o tornozelo, né? Que ele teve uma fratura no sim, tornozelo contra o Emelec.
Fora da Libertadores.
E voltou 4 meses depois, meteu um golaço, acho, na última rodada, uma chapada linda no ângulo direito. Então acho que seria uma puta...
Meu Deus do céu, a chapada do Diego.
Ele entrou muito bem na final também, seria uma história maravilhosa. Ele que começou essa reconstrução do Flamengo.
Ele, né? ele é como se fosse a pedra fundamental, né, desse novo momento do Flamengo. Foi o primeiro grande nome assim, que o Flamengo trouxe nessa renovação, é isso aí. Vamos passar o time base aqui do Flamengo, acho que tá todo mundo já cansado de saber, mas o time base do Flamengo é Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, muito criticado no começo, mas o Mister conseguiu dar um jeito no Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Quem pode ser o grande destaque do Flamengo? Vamos começar com você, Caio, então. Quem pode ser o grande destaque do Flamengo nesse Mundial?
Cara, Bruno Henrique. Bruno Henrique é o melhor atacante do Brasil nessa temporada. Tem jogado muito bem com o Gabigol. Não tem a importância do Gabigol nos gols da Libertadores, mas pela campanha da Libertadores do brasileiro, acho que ele é o grande nome. E ali, na corrida, ninguém pega ele, né?
Vocês dois.
Quando a gente conversou com o Andrade, acho que uma das primeiras perguntas que a gente fez pra ele foi quem pode se tornar um ídolo do Flamengo, né? Ele que, pô, campeão mundial, único título mundial do clube e tal. E ele falou muito do Everton e de Arrascaeta, porque são jogadores que poderiam, enfim, num passe de mágica, resolver o jogo, né? Fazer um gol, e é exatamente isso que o Flamengo busca no Mundial. Mas eu queria chamar muita atenção também pro Gabigol, porque não é fácil fazer o segundo gol do Flamengo. O primeiro, ele se posicionou muito bem, mas o segundo, ele arranca o gol da cartola. Então, talvez nesse Mundial, eu apostaria no Gabigol.
Você, Pedrão?
Já que eles falaram Gabigol e Bruno Henrique, eu iria na dupla de defesa do Flamengo, que eu acho que vai ser muito testada nesse Mundial. Como deve ser contra o Al-Hilal, pegar dois atacantes do porte do Gomes e do Giovinco, você tem que estar muito atento. E depois, se eventualmente cair numa final com o trio de ataque do Liverpool, precisa estar bem inspirado para você conseguir uma vitória diante dos ingleses.
Você... Mas só voltando no que o Tal falou do Gabigol, pode ser o último jogo dele também com o Flamengo, né? Se for a final do Mundial, ele pode ir embora.
Sim. Ninguém sabe ainda o que ele vai fazer, né?
Ele vai ficar... Já pensou, o Gabigol faz o gol do título mundial depois de 2 gols da Libertadores e vai embora? Vai ficar uma mística.
Se o Inter tava pedindo 25, né? 20, 25 por ele, depois passou para 40, vai pedir uns 180 se ele faz milhões de euros, se ele faz gol no Mundial.
Eu pediria.
Você que tá acompanhando a gente aí ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, deixa teu comentário. Fala pra gente quem você acha que vai ser o grande destaque do Flamengo nesse Mundial de Clubes. Nossa audiência maravilhosa. O Thiago Ribeiro tá dizendo que o Rodrigo Caio vai tremer quando vê o Salah chegando perto dele. É isso, cara. Vai ser uma prova de fogo pro Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio, que é um cara tão... Foi muito criticado já alguns anos atrás. E o Pablo Mari, que ninguém sabe, né? O cara jogou a vida inteira dele na segunda divisão. Agora foi ter uma experiência na primeira divisão. Vamos ver como o Pablo Mari e o Rodrigo Caio se portam contra o tridente de ataque talvez mais letal atualmente do mundo, né?
Eu, sinceramente, mal posso esperar por esse jogo. Eu acho que se o Flamengo passar como... É obrigação? Não sei. Eu acho obrigação passar da semifinal do Mundial, mas eu acho que o fato de ter um time entrosado e que se conhece, que joga junto há algum tempo, sendo vencedor, eu acho muito mais importante do que ter uma carreira, enfim, astronômica, porque, por exemplo, o Ronaldinho em 2013 com o Atlético Mineiro acabou caindo na semifinal. Então, se a gente vê, a gente conhece esse miolo de zaga, sabe que joga bem, que é entrosado, que um consegue cobrir o outro, que eles se comunicam muito, eu não vejo como um problema.
O Mundial é que nem diz a música, né? É pra ficar marcado na história mesmo. O torcedor são paulino sempre vai lembrar do carrinho do Lugano contra o Liverpool.
Então, o Lugano que era jogador da diretoria, né? Quando trouxeram, foi muito criticado.
O corintiano sempre vai lembrar daquele gol do Guerreiro ou da defesa do Cássio no chute do Moses. Então é pra ficar marcado mesmo. É um símbolo de uma geração,
eu te pergunto,
ou de um time vencedor.
Né? Eu pergunto pra vocês todos. Rafinha... 34 anos.
Você vai vir com clubismo?
Não, jamais.
Tá bom.
Não agora. Rafinha, 34 anos, correria do Al-Hilal, se machuca, sente uma lesão. Rodinei vai ter que entrar na final do Mundial. Flamengo ainda consegue sustentar?
Óbvio. Rodinei com aquela, mano, com aquele cabelo maravilhoso, todo é um palhaço, platinado, né?
Ele é um palhaço.
Não, ele bota medo em qualquer pessoa, já viu a cara dele, pelo amor de Deus.
O Mané em cima do Rodinei, o que você acha? Você acha que o Rodinei segura?
Ah, dá. É mundial, o espírito cresce,
mas
entendeu?
Mas essa daí é a grande crítica em relação ao Flamengo. É o elenco, né? Que muda muito do time titular pro time reserva. É, no ataque também, você coloca um Vitinho lá, não vai corresponder a mesma coisa da dupla, então é
difícil. Vocês acham? Caião, perguntar pra você. Você acha que o Gabigol e o Bruno Henrique são dois caras que sobressaíram aqui no futebol brasileiro? Com o Van Dijk, talvez o melhor zagueiro da atualidade, o terceiro, segundo melhor do mundo, perdeu só pro Messi. Você acha que o Gabigol consegue se sobressair numa disputa mano a mano com o Van Dijk?
Cara, eu acho difícil, mano a mano com o Van Dijk, mas aí é que entra o Jorge Jesus e o resto do time, né? Tem que dar uma condição do Gabigol receber essa bola livre. E sem ter o Van Dijk ali na sombra dele, porque no mano a mano não dá. O Van Dijk não é...
Muito maior também, né? Cara, muito maior que o Gabigol.
É, então. Imagina, vamos supor aquele lance da final da Libertadores, o segundo gol que ele ganha no peito na trombada de dois zagueiros do River, que um tropeça, escorrega o caramba. O Van Dijk não dá aquele mole.
Mas eu vou te falar, o parceiro do Van Dijk hoje é o Matip.
O Lovren.
É, o Matip tá machucado.
E o Lovren tá jogando agora.
E o Lovren não é do mesmo nível do Van Dijk. Talvez seja o ponto fraco do Liverpool, né?
Difícil apontar, né?
É difícil, mas eu acho que é ele. Então, tipo, talvez seja uma chave ele explorar o Lovren, que costuma falhar de vez em quando e tal. Então, quem sabe?
O Jefferson Alves tá dizendo que o Rodinei para o Salah.
É isso aí, como é que é o nome do guerreiro aí?
Jefferson Ramos,
tô contigo.
E o Miguel Filho tá dizendo que somos um bando de secadores. Não somos um bando de secadores, amigo.
Não, eu quero ver o Flamengo campeão.
Pra gente que trabalha com esporte, quanto mais os times brasileiros se vencerem, se sobressaírem, pra gente melhor ainda. Na final da Libertadores, a gente tava querendo que o Flamengo ganhasse, mais ou menos, que o Flamengo ganhasse pra o nosso trabalho ser mais visto, que a gente ia fazendo um conteúdo muito legal sobre eles, mas secador jamais.
Eu queria dizer que os geraldinos flamenguistas conquistaram o meu coração. Sim. Já. Eu quero ver o povo do Rio de Janeiro em festa.
Você acha que a gente quer ver o Gabigordo chorando?
Né? Lógico que não, o Gabigordo é um ser humano incrível, a gente até tentou falar com ele, mas infelizmente
não deu certo. Uma entidade maravilhosa.
É, vamos passar aqui um pouquinho pra falar sobre o Liverpool, então já a gente volta pra projetar mais esse Flamengo e Liverpool. Os adversários do Liverpool podem ser o Monterrey, do México, campeão da CONCACAF, o Al Saad do Qatar, e o Regené, não faço ideia como fala.
É um remix, é o Regené.
Enfim, vamos lá. O Monterrey é o grande favorito, né? O Monterrey do México tem jogadores conhecidíssimos aqui do Brasil, muitos nomes, até um atacante que jogou no São Paulo, como é o nome dele?
Pabon,
fez nada aqui pelo São Paulo. Então, o Monterrey é o provável adversário do Liverpool, né, nessa semifinal.
É, o provável...
Ah, desculpa, só pra completar informação, o jogo é na quarta-feira, dia 18, às 2h30 da tarde, horário de Brasília. Pode falar, Pedrão.
Não, tem jogadores de seleção lá, o Layun, o Mesa, que jogaram Copa do Mundo no ano passado.
Pelo México, né?
Pelo México, pela Argentina, o Mesa.
Que eles fizeram até umas festinhas da hora lá, dizem que eram umas festazinhas boas, a seleção do México.
É, eles aproveitaram.
Rolou, né? Um papo desse aí, né?
Então é um time mais forte, que se não der nenhuma zebra, pega o Liverpool. Mas vale lembrar que todo time europeu que vai pro Mundial vai pra final, né? Então é difícil.
Isso nunca aconteceu, né? Um europeu nunca caiu, né?
Ah, só aproveitando o gancho, Monterrey, enfim, time mexicano também não é bobo, né? A gente falou sobre o campeão da Champions Asiática, o campeão da Champions Africana, o campeão da CONCACAF, que, enfim, enfrenta times... O futebol mexicano mesmo tem uma condição financeira melhor, você costuma enfrentar jogadores melhores, apesar dele ter despachado nas quartas e na semi dois times norte-americanos que, enfim, não tem tanto investimento, não tem jogadores tão qualificados, é um time que chega muito bem... Chega muito bem ao Mundial, apesar de estar meio mal no Nacional.
Eu acho que a missão do Liverpool nessa semifinal é mais difícil que a do Flamengo. Eu acho que mais fácil o Monterrey aprontar para cima do Liverpool do que o Al Hilal pro Flamengo.
Você não acha que a diferença é maior, o Liverpool pro Monterrey e do Al Hilal pro Flamengo?
Sim, mas o Flamengo chega muito mais focado do que o Liverpool.
Faz sentido.
O Liverpool vai estar no meio de uma montanha na Premier League... vai estar pensando já na Champions também, vai ter um mês difícil, em dezembro um mês é muito difícil na Premier League. Então, eu acho que essa semifinal do Mundial não é a prioridade.
Perfeito.
Só completando, o dono do Monterrey, ele também é dono de uma empresa que possui a maior fábrica da Coca-Cola do mundo, assim. Então é um cara que tem muita grana, investe mesmo no time.
Manda a Coca-Cola pra nós aqui.
O Liverpool vem de 15, na Premier League são 15 vitórias e um empate, é o líder isolado, são 8 pontos de vantagem pro Leicester, segundo colocado, o Leicester fazendo uma campanha brilhante, e 14 pontos de vantagem pro Manchester City. Isso é assustador, 14 pontos de vantagem em 16 rodadas.
É por isso que, pela regularidade do Liverpool nessa temporada, eu acho que não vai cair para o Monterrey, acho difícil. Por mais que o foco não seja, concordo, o foco é o campeonato inglês, está destruindo na Premier League, mas acho que para o Monterrey não cai. Talvez seja um trunfo para o Flamengo na final, um time talvez poupando, o Liverpool está poupando bastante, né? O Klopp falou que está poupando, tá trocando de jogadores,
até
mas
contra,
mesmo assim...
Até contra o Everton, no clássico, poupou, né?
É, até contra o Everton. Mas mesmo assim, os jogadores que entram no banco costumam dar resultado. Vale lembrar que naquela remontada contra o Barcelona, quem definiu foi o Origi,
é isso.
Né? Então, os jogadores que entram também entram muito bem, né?
É, mais uma edição da Premier League com, enfim, um time sendo absurdamente bem sucedido nas suas partidas. E o Leicester, que faz um grande campeonato, acaba ficando atrás mais, enfim, mais de uma, duas rodadas, né?
Passar aqui o time base do Liverpool, né? A gente não sabe exatamente que time o Klopp vai colocar, mas o time base atualmente, sem o Fabinho, que tá machucado, é o Alisson, o Alexander-Arnold, o Lovren, o Van Dijk, o Roberts. E o Robertson, não é Robertson o nome dele?
Robertson.
Robertson, é isso, tá maluco. O Hinaldo, que tá no lugar do Fabinho, o Henderson e o Milner, e o tridente de ataque, Salah, Mané e Firmino. Vamos falar sobre esse tridente de ataque. Hoje, é o mais letal da Europa e do mundo?
Acho que dá pra afirmar que sim.
Acho que sim.
Talvez seja o tridente de ataque mais empolgante desde o MSN. Pra mim, de velocidade, de...
Eu ia chegar nesse ponto.
Ah, eu te conheço já, cara.
Eu ia chegar nesse ponto.
Eu te conheço.
Chega a ser mais letal que o MSN?
Pra mim ainda não.
Não
ainda
no não? Meu coração.
O que você acha, Caião?
Não. O MSN é Messi, Suárez e Neymar. Não dá pra comparar com o Mané, Salah e o Firmino. Eu acho até que o Firmino meio que destoa, um pouco abaixo do Mané e do Salah. O Mané tá tendo uma temporada incrível. Eu acho que ele é o cara que pode levar o Liverpool pro Mundial.
Cara, se a final da Bola de Ouro, TBS FIFA fosse hoje, eu daria essa pro Mané tranquilamente, sim, cara. O Messi tá fazendo um puta de um campeonato, tá jogando muita bola, tá decidindo jogos pra caramba, como sempre faz, mas o que o Mané tá jogando é um negócio absurdo,
cara,
né?
Atual campeão da Champions, tudo pra ser campeão da Premier League, bem na Champions de novo, e é ele que tá levando o time. A estrela.
Você tem um time que poderia ter um trio pra bater de frente com o do Liverpool, o Barcelona, só que o Griezmann ainda não emplacou, né?
Ó, fazer um comentário aqui muito legal, o Flávio Fernandes tá dizendo que é de Cabo Verde e é Liverpool. Estamos chegando em Cabo Verde, então Flávio Fernandes, aquele abraço pra você e obrigado pela audiência,
cada
companheiro.
Cada dia mais longe, hein?
Então, quer dizer que se a gente puder, vamos lá, vamos apostar aqui, se a gente puder apostar quem vai se dar melhor. O tridente de ataque do Liverpool, um tridente de ataque meio puxando aqui pra esquerda com a Arrascaeta e do Flamengo. Quem que vocês acham que tem mais poder de decisão?
Peraí, eu vou pensar. É Liverpool.
E você, Caião?
Liverpool, poder de decisão.
Pedrão?
Ah, com certeza, Liverpool.
É isso.
Mas ninguém tá secando aqui,
mas
não.
Mas ninguém tá secando, né? Não, lógico que não. Vamos passar agora, então, um áudiozinho do Andrade. Brunão, se você puder passar o áudio do Andrade, cara, que ele fala sobre aquela final de 81, a gente agradece.
Foi marcado na história.
A única final de Mundial que 40 minutos de jogos já tava definido foi o nosso jogo, né? Foi 3-0 aos 40 minutos. E o segundo tempo nós administramos o jogo. Por se a gente vai pro jogo, podia ter feito 4-5-0.
Caian, é com você agora, o homem, nosso homem histórico da história da pesquisa. Homem Wikipedia, vai lá, fala aí, Caian. O que você pesquisou dessa final
então,
de 81?
A final de 81 era o formato antigo do Mundial, né? Que era só o campeão europeu contra o campeão sul-americano. A Copa Toyota, que eles chamavam, né? E aí foi no dia 3 de dezembro de 81 e realmente botaram os ingleses na roda, cara. Foi 3-0 o jogo, 6 gols no primeiro tempo. 2 no Nunes, 1 do Adílio e o Liverpool não viu a cor da bola.
Liverpool perdidaço em campo.
Perdidaço em campo. O Flamengo meio que tirou o pé no segundo tempo ainda. E o Liverpool não ameaçou o Flamengo. Não, não sei se era desinteresse, não sei se o time do Flamengo era muito superior ao do Liverpool. Mas, cara, não deu jogo. Não deu jogo. Acho que vai ser muito diferente do que pode ser agora nessa final. E além do Adílio e do Nunes que fizeram os gols, o Flamengo tinha o Zico, né?
O Zico meteu um passe balãozinho, assim.
Cara, incrível. E aí tinha o Leandro e o Júnior, foram os três que jogaram a Copa de 82 no time titular. E, cara, podemos, é uma coisa complicado. Que a gente não vê mais, né?
Podemos dizer que foi o Barcelona e Santos do Mundial de 2011 na versão brasileira?
Sim, acho que foi bem isso, assim. Mas o Flamengo foi mais piedoso com o
Liverpool. Foi mais piedoso com o Liverpool, muito bem.
Tiraram o pé no segundo tempo,
tiraram
né?
E a diferença,
a diferença de hoje do time europeu pro time brasileiro não existia, né? Nos anos 80, nos anos 90. O São Paulo mesmo conseguiu bater de frente com o Milan, com o Barcelona, jogando de igual para igual. Hoje você tem que contar com um goleiro super inspirado, com os astros conspirando a favor.
Com aquele golzinho.
Tem que dar tudo certo, né? Com aquele golzinho maroto lá do Mineiro ou do Guerreiro. É difícil você bater de frente com o time, porque a diferença hoje é muito grande.
O próprio Grêmio, quando ganhou a Libertadores, foi pro Mundial, enfim, enfrentou o Real Madrid, que a gente sabia... A gente sabe os times que estão muito acima quando vão para pro Mundial, né? É um papo comum falar que o Chelsea, quando ganhou a Champions League, não era um clube num nível tão alto quanto a gente via Bayern e Barça naquela época, por exemplo. E o Grêmio, quando chegou no Mundial, tomou um gol de falta do Cristiano Ronaldo numa desatenção, que a barreira abriu, e não consegue virar. E provavelmente vai ser a tônica do Mundial daqui pra frente, né?
Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui, que a gente tava conversando na redação. Um comentarista de uma emissora gringa, e há duas semanas, se eu não me engano, uma semana ou duas semanas?
Seis dias,
foi isso? Você foi pesquisar a data,
fui
né?
buscar.
Ele fez tipo uma espécie de power ranking, ele colocou o ranking dos times de futebol da atualidade no mundo. E ele falou que o Flamengo é o time mais forte do mundo da atualidade, a Juventus de Turim do Cristiano Ronaldo é o segundo, ele colocou o Liverpool em terceiro lugar. Fica o questionamento para os três companheiros aqui. O Pedrão já tá balançando a cabeça, já tá com a cara de puto.
O cara tá decepcionado. Pedro,
eu vou começar isso, com né? você. O que você acha disso, Pedrão?
Não faz o menor sentido.
Desculpa. Você que tá acompanhando a gente ao vivo, deixa teu comentário aí na live.
Você, torcedor do Flamengo.
Você acha que, sinceramente, do fundo do seu coração, você acha que o Flamengo hoje é o time mais forte do mundo? Pedrão, tá com a palavra.
Não, o Flamengo, ele joga, tipo, Campeonato Brasileiro, é Libertadores, é um nível bem abaixo. E não faz nem sentido colocar a Juventus na frente do Liverpool, porque o Liverpool é líder disparado.
A Juventus nem líder do Campeonato Italiano.
Nem é. Assim, não faz sentido nenhum, os caras deviam estar mamados, não é possível.
Caião, e aí, Caião?
Eu acho que não faz sentido.
Obviamente.
Eu acho que o Flamengo não é o melhor time do mundo, mas assim, se a gente for analisar a diferença entre o Flamengo e os times contra quem o Flamengo joga, e a diferença entre o Liverpool e os times contra quem o Liverpool joga, eu acho que o Flamengo é melhor que o Liverpool nessa ótica. Mas se você colocar os dois, tipo, um campeonato, os 10 melhores times do mundo, o Flamengo não ganha.
Perfeito.
Vou só fazer um adendo aqui. O comentarista que disse isso é o Chaka Hislop.
É um ex-jogador de futebol, né? Isso. Eu particularmente não conhecia.
Ele é um ex-goleiro do Trinidad e Tobago, hoje comentarista da ESPN. E aí colocaram ele naquela mesa maravilhosa, que só sai pérola, pra elencar, enfim, quais são os melhores times do mundo. E aí ele usou o seguinte critério: nos últimos 7 dias, quais foram os times mais vencedores? E, enfim, aí tirou a conclusão dele. O Flamengo
ganhou dois títulos,
foi campeão, enfim, no mesmo final de semana, continental e nacional, então...
Não, bom. Esse é o tipo de cara que, sei lá, vota no Ibrahimovic no melhor do mundo, assim, né? Quando sai a lista, assim, sempre os votos malucos é desse cara.
Vamos agora, então, falar das chaves, das vitórias de Liverpool e de Real Madrid. Liverpool e Flamengo. Passa meio pelo aquilo que a gente já estava conversando, né? O tridente de ataque e o Gabigol e o Bruno Henrique. É basicamente essa, são as chaves das vitórias dos dois times.
Segundo o Pedrão, aí tem miolo de zaga no meio também, né?
Ah, tem que ter um miolo de zaga bom, tem que ter um goleiro inspirado, né? As últimas duas conquistas dos brasileiros aí. Também tem a do Inter também, né? Mas sempre você precisa fazer um jogo perfeito, concentrado. A defesa tem que estar muito bem postada. O Liverpool é um time que faz gols de maneiras distintas. É bola parada, é contra-ataque usando os dois laterais, o Robertson e o
Alexander-Arnold.
Tem criação por dentro, tem troca de posição entre os atacantes. Então o Liverpool é um time muito difícil. É difícil você ver um jogo que o Liverpool não faz um gol, né? E então vai ser uma pedreiraça pro Flamengo.
Eu sinceramente não acho que tenha um setor parecido entre os dois de nível técnico ou enfim, de qualidade mesmo. Eu vejo três setores muito bem definidos no Flamengo, né? O ataque, a defesa e o meio campo. E o meio campo é um triunfo do Flamengo, né? É um meio campo bom, que produz boas coisas. Mas não vejo em nenhum desses três, nenhuma dessas três partes do campo, jogadores ou um entrosamento que possam fazer frente numa análise, se você pegar defesa contra defesa, ataque contra ataque, meio contra meio.
Não dá pra fazer um cara a cara, não?
Não dá pra fazer um cara a cara, não. A gente até fez um cara a cara.
A gente fez um cara a cara. Vamos explanar aqui pra nossa audiência. A gente fez um cara a cara sobre o último campeão mundial que veio aqui da América do Sul, que foi o brasileiro, que foi o Corinthians de 2012.
Olha, até brilhou.
Deu um pouco de confusão, deu alguns atritos, deu algumas discussões. E nós preferimos não trazer a discussão para o grande público, porque nós todos poderíamos sair na mão aqui e ia ficar meio chato. Então, vamos passando um pouco agora.
Só queria dizer que o Guerreiro era titular no meu time.
O Guerreiro, dois times aqui o Guerreiro era titular, dois times aqui o Guerreiro não era titular. No final, se a gente tiver tempo, a gente traz essa discussão à tona. O Pedro já tá aqui me olhando com a cara de bravo.
Novo.
Vamos falar então agora, vamos trazer um pouquinho do histórico dos brasileiros no Mundial. Os últimos três brasileiros que disputaram o Mundial, um foi campeão com o Corinthians 2012, como eu acabei de falar, e o Atlético Mineiro perdeu do Rádio Casablanca na semifinal, e o Grêmio perdeu do Real Madrid na final. O que, que a gente pode tirar assim, de diferença do Grêmio e do Atlético Mineiro, principalmente que foram os dois mais recentes? O Atlético chegou já mais ou menos com o Cuca, já tinha informado que ia sair, né, do time. O Jorge Jesus não informou ainda que vai sair do time, mas existe essa especulação. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Jô, tinha o Bernard, então três nomes muito, muito bons. E o Grêmio tinha o Luan no seu principal jogador. Rei da América. O que a gente pode traçar mais ou menos assim de experiências dos dois times? Fala aí, Caio, você quer falar alguma coisa, cara?
Cara, eu acho que a lição do Atlético foi não despreza o primeiro jogo, né? Não despreza a semifinal. O título do Atlético na Libertadores foi aquele galo doido, a mística que tudo dava certo, o Vitor pegando o pênalti.
Pênalti maravilhoso.
E aí chegou e não tinha essa inspiração contra... Foi contra quem?
Rádio Casablanca, 3-1 pro Rádio Casablanca.
Então, placar pesado, né? Não foi aquele tomou 1-0 e não conseguiu voltar, tomou 3-1. Então, o Flamengo, acho que essa pode ser uma chave do Flamengo, inclusive, é o time muito concentrado e mostrou isso na final da Libertadores, que conseguiu a virada nos últimos minutos. Então, se entrar em campo achando que já ganhou, achando que o Al-Hilal ou o Esperança é um time mais fraco, não precisa assim, se dedicar tanto, pode se poupar pro Liverpool, aí pode ter problema. E o Atlético mostrou isso, né?
É isso.
É, boa.
Foco. Basicamente.
Acho que o Flamengo é bem melhor do que aquele Atlético Mineiro, né, o atual, e que o Grêmio também, né?
Sim.
E aquele Atlético Mineiro era doido, mas só morto mesmo, né? Porque fora de casa costumava perder, né? O Flamengo é bem mais regular. Eu acho que tem a questão da concentração, mas também é um time bem mais regular.
E eu acho que se tem alguma coisa para aprender, tanto com o Grêmio quanto com o Atlético Mineiro, é justamente essa questão do foco com o Grêmio na defesa. Não abra sua barreira. Esteja focado na bola. E com o Atlético Mineiro, seja focado no ataque, faça os gols, porque a quantidade de gol que o Atlético perdeu foi inacreditável.
Agora, o William Arão não pode repetir a atuação que ele teve na final.
Na final, nem o William Arão, nem o Felipe Luiz, né?
Nem o Felipe Luiz.
O Felipe também foi bem mal.
É.
Passando algumas outras informações, o São Lourenço, que foi o campeão da Libertadores em 2014, perdeu do Real na final do Mundial por 2-0. O Liverpool foi campeão da Libertadores, perdeu na final do Barça por 3-0. O Atlético Nacional levou de 3-0 do Kashima Antlers já na semifinal, não chegou nem na final. E o River, no ano passado, perdeu na semifinal do Al Ain, empatou por 2-2 com o Al Ain na semifinal e perdeu nos pênaltis.
E vale lembrar, João, que o São Paulo, quando foi campeão mundial, ele teve muita dificuldade para passar pelo Al Ittihad.
E o Corinthians também.
E o Corinthians também, do Al Ahly.
Costuma ser um jogo difícil para brasileiros mesmo.
Costuma ser um jogo difícil.
Porque o brasileiro chega num outro nível de tensão, né?
Sim.
O brasileiro leva o mundial para outro nível de tensão. E aí pega um time desse mais fechado, é um Deus nos acuda, né?
Não, ainda mais na época do São Paulo e do Corinthians, que a Libertadores era diferente, né? Eles foram campeões em julho e aí jogaram o Mundial em dezembro.
O Guerreiro, por exemplo, não tava nem no Corinthians no Mundial, na Libertadores, né?
E o time chega numa forma completamente diferente, não chega voando que nem o Flamengo agora.
Sim.
É isso. Só outra informaçãozinha, que vai ser o quinto confronto entre clubes brasileiros e ingleses na final do Mundial. O Brasil leva uma vantagem por 3-1. O Flamengo mesmo, de 81, venceu o Liverpool por 3-0. O Palmeiras perdeu sua chance de ser campeão mundial, perdendo do Manchester United por 1-0 em 99. O São Paulo venceu o Liverpool por 1-0. E o Corinthians venceu o Chelsea por 1-0 também. Galera, vamos trazer o assunto à discussão. A gente tem um tempinho ainda, vamos levar esse assunto à discussão.
Eu tô nervoso, hein?
Vamos lá.
E a gente quer, com o Pedrão, hein?
A gente quer a participação de você que tá acompanhando a gente ao vivo, Futebol na Gringa, ao vivo no YouTube.
Ninguém quer que esse programa acabe, entendeu?
Galera, é o seguinte, a gente fez aqui a escalação do Corinthians e Flamengo, eu vou ler e seja o que Deus quiser.
O nome do nosso locutor aqui é João, tá? Pode xingar ele.
Vamos lá, no gol a gente colocou Cássio, na lateral direita, o Rafinha. A zaga foi formada por Chicão e o Rodrigo Caio.
Eu amo o Chicão.
E na lateral esquerda, o Felipe Luiz. O meu campo era Gerson, Paulinho, Everton, Danilo. E no ataque, Bruno Henrique e Paolo Guerreiro. Gabigol não entrou no time.
Engole titular. Essa, Pedrão.
Eu vou começar com o Pedro, que já tá com cara de bravo.
Não, assim...
Fala aí, defende seu ponto de vista, Pedro.
Peraí, com o sotaque do Neto.
Tá de brincadeira comigo, né? Colocar o Paulo Guerreiro no lugar do Gabigol, não dá.
Paulo Guerreiro fez os dois gols do Corinthians no Mundial, cara, na semifinal e na final.
Então... O Gabigol fez os dois na final.
Né? Mas aí, por isso, se a discussão foi essa, o Emerson Sheik fez os dois gols da final também.
O Gabigol, ele...
fez no Mundial.
Mas não fez no Mundial, tudo bem, mas fez na Libertadores.
Gabigol é artilheiro brasileiro pelo segundo ano seguido.
Virou a festa da farofa isso aqui, hein?
São 43 gols na temporada, ele igualou a marca do Neymar aqui, quando ele fez 43 também pelo Santos em 2010 e 2012. Não dá, o Guerreiro jogou bem alguns jogos, mas não dá pra comparar. O restante do time, eu até aceitei, né?
Você aceitou?
Eu acho que eu colocaria o Ralf. Eu acho que o Ralf tava voando naquela época. Colocaria o Gerson, não sei se o Gerson tá aí.
Gerson, vamos lá, vamos passar aqui.
Mas é Gerson e Paulinho,
Gerson,
né?
Gerson e Paulinho, Everton, Ribeiro e Danilo.
Eu coloquei Ralf e Paulinho, que um completava o outro também.
No lugar do Gerson.
Concordo.
Um pouco mais precavido o time.
Olha, é o seguinte, eu só me baseio na galera que foi campeão mundial, entendeu? Não sou eu falando, é o Andrade. Tem que ganhar título pra ter a importância devida, entendeu? Então o Guerreiro já tem o Mundial. Então eu justifico o meu voto assim. Eu queria justificar outro voto também, que zagueiro que bate falta tem espaço no meu coração. Chicão titular nesse time aí.
Mas faltou o técnico, hein? É Tite ou Jorge Jesus?
Jorge.
Polêmico. Jorge Jesus? Contra o Tite?
Opa, JJ.
Tite 2012?
Tite 2012?
Eu sou JJ, eu porque Tite Ball é...
Você é JJ?
Eu sou
você?
JJ.
O estilo do jogo do JJ é mais legal.
Você é JJ.
Eu queria só mandar um recado aqui pra nossa audiência, que é a última vez que o Caio participa do programa, tá bom? nunca mais ele vai ser convidado.
Já. Isso é o preço de falar a verdade.
Né? Maravilhoso. Eu iria de Tite, sem dúvida alguma.
Você é maior clubistão aí.
O maior treinador da história do futebol brasileiro. Tá, me olhou com a cara de assustado.
Nossa, uma clubistão, meu. Não dá. Eu não fico falando do Lugano aqui nesse programa, entendeu?
Acho que virou meio que uma bagunça, né? O final desse programa.
Tá na hora já, né?
Tá na hora. Gente, pra finalizar, eu recebi uma mensagem. É segredo essa mensagem. Só o Caio suspeita dessa mensagem. De uma telespectadora nossa, chamada Sara, tá, e Pedro?
Opa.
Essa telespectadora nossa falou que ia assistir o programa hoje. E aqui, ó, deixa um beijo pra ela. Vocês querem mandar um beijo pra alguém também? Querem mandar?
Pra Amanda.
Pra Amanda, você quer mandar um beijo pra
alguém? Eu gostaria de mandar um beijo pra Bruna, minha digníssima.
Pra Bruna, você,
Caio,
quer mandar? Pra Carol, então, ó, Bruna, Carol, Amanda, Sara, um beijo pra vocês todas. Vamos finalizar esse programa, moral, que já virou bagunça. Adeus, até pra segunda-feira.